10:36, está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, mais uma vez os destaques da nossa região aqui em destaque na programação da CBN de todo o estado. E a gente começa com a região oeste. Houve fortíssimas rajadas de vento em vários pontos do Paraná nesta quinta-feira, mas no sudoeste e no oeste foram realmente significativas. Em Cascavel, por exemplo, segundo o Cimepar, 88 km por hora. Em dois vizinhos no sudoeste, 96 km por hora. E lógico que isso gerou estragos. A Defesa Civil de Cascavel mobilizada para atender a população. E a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem esses detalhes para a gente. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Foram registrados, né, muitos estragos em todo o Paraná. Quedas de árvores, postes, alagamentos e falta de energia por conta, né, desse temporal que atingiu o estado nessa quinta-feira. A Defesa Civil do Paraná havia feito um alerta para a possibilidade de temporais em todo o estado. Conforme o boletim, o forte aquecimento associado à passagem de uma intensa frente fria pelo Paraná foi o motivo, então, desse temporal. De acordo com a Companhia de Energia Elétrica, 95% das unidades consumidoras do Paraná estão com a energia estabelecida, mas até o momento há aproximadamente 30 mil domicílios sem luz em todo o estado. Em Cascavel, a tempestade começou por volta das 11 da manhã desta quinta-feira e aqui também registramos diversos estragos, né, alagamentos, quedas de árvores e também falta de energia elétrica. Árvores caíram, né, interditaram ruas, casas ficaram destelhadas com as fortes rajadas de vento. Uma árvore caiu em um carro na rua Recife, no bairro Coqueiral, aqui em Cascavel. Até o momento, 2.300 imóveis estão sem energia elétrica aqui no município e desde ontem, mais de 2.600 profissionais da companhia com reforço de equipes de todas as regiões estão mobilizadas, né, para realizar o conserto da rede de energia. As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Companhia, né, de Energia Elétrica aqui de Cascavel também estão trabalhando desde ontem para amenizar os estragos e atender a população. A Defesa Civil aqui de Cascavel já realizou 37 atendimentos de destelhamentos em 16 bairros, a maioria na região norte. Desde ontem, as equipes estão distribuindo lonas e telhas aos moradores. Ninguém ficou ferido ou desalojado, de acordo com a Defesa Civil. Em Foz do Iguaçu, cidade que fica a 135 quilômetros aqui de Cascavel, foram registrados ventos de 91 km por hora. Os fortes ventos, né, derrubaram postes e árvores. No local, mais de 4 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. No lado argentino do Parque Nacional do Iguaçu, diversas árvores caíram, por isso o local precisou ser fechado temporariamente para visitação nesta quinta-feira. E vale destacar, né, que a Defesa Civil está de plantão 24 horas para atender situações de urgência, sempre de forma gratuita, e a população pode acionar os serviços por meio do telefone 199. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica, pelas informações. Também aqui chegou para a gente um panorama da Copel em relação a isso. 30 mil imóveis seguem sem energia elétrica ainda na manhã desta sexta-feira. Realmente muito feio. Foi surpreendente, na verdade, a velocidade dos ventos chegar a esse patamar, apesar da previsão do Cimepar já havia indicado a previsão de que haveria uma mudança bastante significativa mesmo com a chance desses vendavais. Muito obrigada, Jéssica. E a gente vai agora para o Noroeste Paranaense. Em Maringá, a Polícia Civil concluiu o inquérito que agora, então, apura aquela denúncia contra o médico ginecologista que a gente vem trazendo por aqui. A Delegacia da Mulher de Maringá concluiu as investigações sobre a atuação desse profissional de saúde. O processo já reúne, então, Brenda Karamaski, depoimentos de 43 supostas vítimas. Bom dia para você.
Exatamente, Joyce, bom dia. O processo, então, reuniu 43 depoimentos de vítimas e apontou 34 crimes de violação sexual mediante fraude. Por que não as 43? Porque algumas já haviam prescrito. Esse médico ginecologista, Hilton Cardin, ele está preso desde o dia 11 deste mês na Casa de Custódia de Maringá. Foi denunciado por abuso sexual contra pacientes e essas 43 supostas vítimas prestaram depoimento à Delegacia da Mulher. Esse inquérito foi concluído na quarta-feira. O médico foi indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude, então, praticado por 34 vezes. A diferença dos números é que, então, algumas vítimas relataram crimes que teriam ocorrido antes de 2011 e, por isso, prescreveram. Esses depoimentos detalham uma prática reiterada de crimes com vítimas de 1998 até agora, em 2023. O delegado titular da Delegacia da Mulher, Dimitri Toches, e também a delegada adjunta, Paloma Batista, falaram sobre esse caso em uma entrevista coletiva. O delegado chegou a classificar o caso como de um criminoso sexual em série. Além do depoimento das vítimas, das testemunhas também, o inquérito inclui uma mensagem de texto que foi trocada por uma paciente com o médico. Logo depois da consulta, a paciente, na mensagem, se diz indignada com o comportamento do profissional que desconversa. Então, quando a vítima saiu do consultório, indignada com o que teria sofrido com essa violência, ela mandou uma mensagem falando que não gostou do comportamento e ele respondeu que não, que nada havia acontecido e desconversou, como relatou a delegada. Entre as vítimas cadastradas estão duas que não eram pacientes desse médico. Esse assédio sexual, então, nesses dois casos foi cometido contra uma ex-funcionária da clínica, que ele, se valendo, então, da posição que ocupava, constrangia a mulher a manter relação sexual com ele sob pena de demiti-la. Então, isso também foi apurado no inquérito e esse delito já prescreveu pela data em que foi praticado. E também uma outra contravenção penal que foi praticada dentro de um ônibus, anos atrás, com uma vítima. Ela trouxe também essa informação para a investigação, que ele teria tentado esses atos libidinosos contra ela, mas também prescreveu essa contravenção penal. Esse inquérito agora vai ser entregue ao Ministério Público, que vai analisar se oferece ou não denúncia contra o médico, e a pena para o crime de violação sexual mediante fraude é de 2 a 6 anos de prisão. Lembrando que, neste caso, pode ser somada 34 vezes. Caso a Delegacia da Mulher seja procurada por novas supostas vítimas desse médico, um novo inquérito pode ser aberto e nós estamos tentando contato com a defesa desse médico, Joyce.
Muito obrigada, Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos atualizando sobre esse caso que se tornou, então, destaque estadual. E agora nós vamos para a região dos Campos Gerais. Ponta Grossa tem campanha de vacinação contra a gripe antecipada. Já nacionalmente houve antecipação, começa dia 25, mas por aí, Emanuel Fornazari, tem, então, já a vacinação disponível neste sábado? Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Isso mesmo, a Prefeitura decidiu antecipar ainda mais o início da 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a gripe aqui na cidade. A imunização vai começar já neste sábado, dia 23, em uma ação do ônibus da vacina na Estação Saudade, que fica no centro de Ponta Grossa. O ônibus da vacina, ele foi criado ainda na época da Covid-19, do início da vacinação, e tem se tornado referência para atingir a população e aumentar os índices de imunização. O atendimento vai ser das 9 da manhã às 5 horas da tarde neste sábado, sem intervalo para o almoço. E no ônibus também estarão disponíveis demais vacinas do calendário nacional, incluindo contra a Covid-19. A partir da segunda-feira, a campanha contra a gripe tem a sequência com doses aplicadas, além do ônibus, nas salas de vacinação que estão instaladas nas unidades de saúde. Ao todo, são 22 salas que atendem das 9 da manhã às 5 da tarde e mais duas com atendimento até as 9 horas da noite. Uma na região de Uvaranas e a outra em Nova Rússia, que ficam ao lado dos terminais de ônibus. O objetivo é facilitar o acesso em horários alternativos. A campanha vai seguir até o dia 31 de maio, sendo 13 de abril o dia D de divulgação e mobilização nacional. São elencados como grupos prioritários em todo o país para receberem a vacina: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres com bebês recém-nascidos, professores do ensino básico e superior, povos indígenas e pessoas com mais de 60 anos. Também compõem grupos prioritários pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, entre outros públicos. O objetivo em Ponta Grossa é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários contra a influenza, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos e também gestantes, mães de recém-nascidos e idosos com mais de 60 anos, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel, pelas informações. Alerta para todos nós, hein? Campanha de vacinação contra a gripe, começando no Sistema Público de Saúde, no caso de Ponta Grossa, já disponível vacina amanhã. Nosso foco agora é pedágio. A Justiça Federal determinou a isenção na cobrança da tarifa para os moradores de um bairro da cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Esse sempre foi um assunto polêmico nessa região do Paraná. Não é verdade, Guilherme Marconi, da CBN Londrina? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. É isso mesmo. Atendendo essa ação civil pública protocolada pela Prefeitura de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, a Justiça Federal, em caráter liminar provisório, determinou que moradores desse distrito de Marques dos Reis não sejam cobrados da tarifa, que é de R$ 12,00 para veículos de passeio, tarifa que começa para valer nesse sábado, dia 23. A localidade faz divisa com o estado de São Paulo, fica colada com o município paulista de Ourinhos. E outro problema por lá nesse distrito, que ele é dividido ao meio pela rodovia, a PR-092, com residências dos dois lados da praça de pedágio. O juiz substituto da 4ª Vara Federal aqui de Londrina, o Vinícius Violi, atendeu parcialmente ao pedido do município, ou seja, não concedeu a isenção para estudantes que se deslocam de Jacarezinho até Ourinhos, pois entendeu que não há ilegalidade na cobrança para moradores que moram na área urbana. A decisão da Justiça concedeu o benefício dessa isenção da tarifa apenas aos moradores do distrito, pois entende que há violação do direito para atendimento de necessidades básicas. Esse magistrado anotou que os moradores de Marques dos Reis, afastados da área urbana principal, precisam muitas vezes recorrer a serviços públicos que somente são oferecidos na sede do município. A liminar indica que a Prefeitura de Jacarezinho terá que fazer um cadastramento desses veículos com adequada identificação, e a concessionária deverá permitir a passagem livre a eles enquanto estiver em vigor essa decisão provisória. O diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Roberto Longman, informou que a concessionária deve recorrer e demonstrar que há alternativas, como o desconto progressivo para usuários frequentes. Esses descontos progressivos nas tarifas do pedágio das novas concessões rodoviárias podem chegar até 75% do valor. No caso dessa praça de Jacarezinho, usuários frequentes podem pagar R$ 3,00. Joyce.
Muito obrigada, Guilherme Marconi. Eu também vou acionar o repórter Bruno de Oliveira aqui da CBN Curitiba para falar sobre pedágio, Guilherme e ouvintes, porque aqui a gente vive essa expectativa de cobrança da tarifa início a 0 hora deste sábado, dia 23. Então, depois de quase 2 anos e 4 meses, Bruno, cobrança do pedágio retomada no Paraná. Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. A cobrança das tarifas de pedágio nas rodovias que pertencem aos lotes 1 e 2 terá início neste sábado à meia-noite no Paraná. Ao todo, quase 1.100 quilômetros de estradas voltaram para a iniciativa privada após mais de 2 anos sem concessionárias. A retomada acontece menos de 1 mês após o início dos serviços das empresas nas estradas que compunham o chamado anel de integração. Em 2021, os contratos com as antigas concessionárias foram encerrados e o poder público tinha assumido serviços, o DER nas estaduais e o DENIT nas federais. Nas rodovias administradas pela Via Araucária, empresa responsável pelo lote 1, os valores da tarifa básica aplicada a carros irá de R$ 8,70 até R$ 11,50. Nas estradas gerenciadas pela EPR Litoral Pioneiro, que cuida do lote 2, os valores irão variar de R$ 7,60 a R$ 22,60 no caso da Praça de Pedágio de São José dos Pinhais, que dá acesso ao litoral paranaense, ao pedágio mais emblemático desses lotes. A cobrança dos pedágios, então, terá início a partir da meia-noite desta sexta para o sábado e os condutores que utilizarem as rodovias administradas pelas concessionárias precisam estar atentos à novidade.
Muito obrigada, Bruno, então, com essas informações. E assim a gente termina, fecha a semana, aliás, no CBN Paraná, conectando a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, além da CBN Cascavel e a CBN Ponta Grossa.